O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você no ar. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Para toda a rede via satélite, para todo mundo pela internet. É um programa da sua Rádio Jornal. Programa de esportes do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Muito bem, aqui Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina. E na internet no radiojornal.com.br. E também nos aplicativos Pernambuco Falando para o Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom, começamos essa expectativa, Carlaile, eu acompanhava, e Ralf, daqui a pouco o nosso Roberto Queiroz com a gente também, voz inconfundível do Roberto, quando ele começar a falar vocês já vão notar logo que é o nosso Roberto Queiroz. O Carlaile Paes Barreto está aqui e o Ralf de Carvalho, outro também dono de uma voz inconfundível. Não é verdade, Carlaile?
Pois é, fico com inveja dessas vozes.
Bom, eu estava ouvindo você ontem, Carlaile, no Movimento Esportivo com o Edinaldo Santos, e você defendia que o Santa Cruz tivesse tomado uma decisão em relação a essa partida de sábado, clássico das emoções, com antecedência, né, sem criar essa expectativa toda em torno do local da partida. O dia do jogo foi definido, foi o sábado. Que talvez o Santa Cruz nem quisesse também, né?
Nem Santa nem Náutico.
O Santa Cruz não queria. O Náutico também deu a entender isso, né? Na entrevista que o próprio Edno deu aqui para o nosso Ralf de Carvalho no bate-rebate, quando disse, não, eu também concordo com a mudança do dia do jogo. E você, inclusive, defende hoje isso na sua coluna, né? A comercialização da partida, você argumenta que está prejudicada por causa da definição do jogo ser tão em cima. A CBF deve se pronunciar hoje, né? Sobre o local do jogo. Então, você acha que não foi bem conduzido isso?
Não, novamente, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu lembro daquele jogo da Copa Nordeste, Santa Cruz e Bahia. A direção do Santa Cruz, claro, querendo jogar no seu estádio, querendo ter, além de uma renda maior, possivelmente uma renda maior, uma renda paralela maior, que é com sócio, com bares. Mas você, será que vale a pena você esperar até o último momento para vender ingressos só na quinta ou na sexta para um jogo no sábado? Talvez se tivesse vendido a partir da segunda-feira, ou pelo menos chamado o torcedor, que até agora eu não vejo movimentação de direção, principalmente do Santa Cruz, que é a dona da casa, para chamar seu torcedor. Hoje é quarta-feira, estamos às 13 horas, ou seja, metade do dia.
A renda é toda do Santa?
A renda é do Santa. E você não vê uma movimentação, você não vê um marketing, você não vê essa comercialização do jogo. E eu estou falando do principal jogo do Santa Cruz, comercialmente falando, da Série C, que é em casa diante do seu maior rival, que é um rival caseiro, que é o Náutico. E a gente não vê isso. Muito possivelmente a CBF vai manter o jogo no Arruda. Pela informação que eu tive, teve pressão da diretoria do Santa Cruz, teve pedido, teve ingerência da federação, está tentando levar o pedido do seu filiado, mesmo a gente sabendo que o gramado não tem tantas condições. Na coluna mesmo do Planeta Bola, eu coloquei uma foto, a imagem.
Essa foto é de quando?
Essa foto é de ontem. Essa foto é de ontem. Eu tenho aqui, eu mostrei ontem para Edinaldo, vou mostrar aqui para Ralf, Roberto, para você. Eu tenho aqui várias fotos feitas ontem. O gramado ainda não tem condições, mas Santa Cruz acha que tem, que é melhor jogar em casa contra o Náutico, tudo bem. Mas eu não estou me referindo a isso, a questão da regularidade do gramado. Eu estou falando da questão comercial, da questão financeira, que vale muito nesse momento. Quando você estica muito esse prazo, talvez se tivesse valido apenas, tá bom, vai jogar no Arena de Pernambuco, vamos conversar com o governo do estado, vamos conversar com a federação, o que é que eu ganho para levar para lá? E esse ganho podia compensar talvez um menor número de torcedor, sem falar que você teria segunda, terça, quarta, quinta, para chamar seu torcedor. E agora, muito possivelmente, vai começar só a vender ingressos amanhã, quinta-feira, dois dias antes do jogo.
É isso, né, Ralf? É aquela indefinição que causa uma certa complicação na cabeça do torcedor. Primeiro porque esse clássico ele já está inserido num feriado, né? Então, o sábado haverá um grande deslocamento das pessoas para aproveitar um feriadão. Porque na segunda-feira é o dia 24 de junho, é o dia de São João. E aqui em Pernambuco a gente tem a tradição de ser feriado. Trocando com o feriado de amanhã, né? Que amanhã é o dia o Corpus Christi, mas há uma troca com o dia de São João. Então, o jogo já está meio que inserido nesse feriado. E depois é o torcedor que fica. É no Arruda, é na Arena, é no Arruda. Eu não sei se vou para a Arena. Se for no Arruda, eu vou. Se for na Arena, eu quero ir também. Tem gente que mora ali em São Lourenço da Mata, Camaragibe, que vai para a arena porque a logística favorece. Muito confuso, né?
Olha, e Haroldo, e levando em conta que são poucos os jogos com presença de público na Série C. E nós estamos indo de jogos recentes, Globo e Santa Cruz, onde foram apenas 258 torcedores para esse jogo. O do Náutico contra o Botafogo só tinha em campo para assistir a partida, se ela tivesse começado, 509 torcedores. Então a gente tem que salvar os jogos que têm apelo, o clássico. Não, esse clássico iria colocar o recorde de renda no estado da Série C. Mas, nessas condições que o Carlyle colocou aí, que o jornal fotografou o campo, está passando a imagem do estado do gramado no momento. Ontem eu li aqui uma carta da empresa da Green Life, que é responsável pela manutenção do Arruda, garantindo o jogo na próxima chamada do Santa Cruz. E a próxima chamada é exatamente no sábado, dia 22. Então eu acho que a gente tinha que ter mais cuidado com isso, definir o estádio, que é para ter uma presença de público menor. Porque daqui a pouco a gente vai admitir que a Série C está morta em termos de interesse popular, porque o povo não está indo a campo, e precisa só avisar que ela morreu. Porque é isso que está se desconhecendo no momento. Acho que tanto os clubes como as autoridades que fazem futebol, aí eu incluo CBF, Liga do Nordeste e federações envolvidas, precisam ter mais cuidado, porque afinal de contas essa competição tem grandes equipes, especialmente do Nordeste, jogando. Então isso é uma coisa que tem que ter mais cuidado. Não pode ficar assim ao léu, deixar para a última hora, ou por questões políticas, obrigar o jogo a ser feito num gramado que não tem condições.
A notícia não é de que hoje tem a confirmação, né? Se vai ser no Arruda ou na Arena, né?
É.
Isso até que horas?
Certamente,
que hora vai ser decidido?
Com a abertura da CBF. Após a CBF abrir, que só abre à tarde.
É, a federação aqui, então, com seus representantes, deve estar... Já foi feita uma vistoria no gramado lá do Arruda?
A federação veio aqui um engenheiro e deve ter dado um prazo ao Santa Cruz. Então a federação já sabe. O presidente da federação esteve ontem na CBF, mas para pleitear, justamente para atender o Santa Cruz, para pleitear que o jogo seja realizado lá. Que tenha condições ou não, mas bota aí mesmo, é.
O Arruda.
O que nós estamos discutindo aqui, dentro de campo é com os jogadores. É que se diga onde é o jogo.
É o tempo, né?
Dentro, se a grama tá boa ou tá ruim, isso é problema dos times, não é do torcedor.
Essa foto aí, ela tem muitos espaços vazios. Estão plantando a grama agora, né? Plantaram ontem?
Foi plantado já. Tem alguns espaços ali perto do gol do lado esquerdo. Você olhando para... do lado da Rua das Moças, tem uma área que, segundo a diretoria de Santa Cruz, foi uma praga lá que espalhou. Então comeu uma parte da grama. Então teve um replantio. Está replantado lá. O problema é o seguinte, não está fixado ainda.
É verdade. Então, um espaço grande, né?
É um espaço grande, mas botou tapete de grama. Mas entre um tapete e outro tem aquele... uma certa irregularidade.
É um espaço entre
um espaço, sim. Então, assim, pode prejudicar o andar da bola, pode prejudicar os próprios jogadores.
Pisar naquela brecha, né?
É pequena,
o cara pode torcer o pé.
Assim, vai ficar feio.
É um pequeno sulco, né?
Exatamente. E tem alguns pontos, não é só em um, não. Para a diretoria de Santa Cruz, não vai ficar bonito, mas vai estar regular. Só que essa regularidade a gente sabe que não é plena, né?
Você sabe que eu ia até argumentar isso, Roberto. Não existe vantagem técnica no clássico. A vantagem financeira do Santa Cruz jogar no Arruda, essa todo mundo já conhece, né? Que é abrir o seu estádio e tal. Mas não tinha vantagem técnica.
É o campeonato da Pindaíba, então você tem que fazer todo o esforço para ter um pouquinho mais de lucro,
mas,
né?
Mas com o gramado em situação duvidosa, acaba sendo uma vantagem técnica para quem treina lá, né? Mas se bem que o Santa Cruz não está nem treinando lá,
não, né? Dá para treinar. Do jeito que eu estou vendo essa foto aí, não dá para treinar, né, Ronaldo? É um negócio danado mesmo, é uma situação... Agora, e essa chuva? Mas hoje parou, a chuva, hoje não teve chuva.
Hoje aconteceu exatamente o que eles queriam, né? Que era um dia de sol, para fazer sol. A fotossíntese lá da grama que foi replantada, né? Vamos ver, né?
Então, mas a decisão tem que sair hoje, né? Porque se deixar para amanhã já é quinta-feira.
Teria. Assim, aí por enquanto.
O jogo é sábado.
Se a CBF não se pronunciar, o jogo está marcado para o Arruda. Talvez não dê tempo agora de transferir para outro estádio. Por isso que a diretoria do Santa Cruz está segura ou está confiante que seja marcado para o Arruda e deve acontecer. O problema é isso. Tem que ter uma resposta logo, uma definição, para poder começar a vender ingresso. Senão, será que o Santa Cruz vai ficar satisfeito vendendo no clássico 3, 4, 5 mil ingressos só? É prejuízo. É, esse era um jogo do jeito que está, o Santa Cruz brigando pela vice-liderança, o Náutico também no pelotão de frente. Era jogo para colocar no mínimo 15 mil pessoas, mesmo num feriado desse.
Diga, Ralf.
O jogo vai ser no Arruda. Porque eu acabo de conversar aqui com o Murilo Falcão, que é o diretor de competições. E Murilo disse, o jogo está programado pela CBF para lá. O papel que pode vir é se fosse para proibir, para manter, já está mantido. Agora, ele, pela experiência dele, diz o seguinte, está muito em cima para mudar. A CBF pode até mudar depois do jogo realizado. Pedir uma vistoria e os demais jogos vão ser feitos lá. Mas esse, tudo indica que será Entendi. Lá.
Ou seja, lá. Se a CBF não se pronunciar, então está tudo lá.
Está mantido.
Tá mantido.
Agora, ele acha, e ele cuida disso, não é de agora, é há muito tempo, ele acha que está muito em cima para a CBF tomar uma atitude negando.
Quer dizer, transferindo a partida.
Transferindo a partida. Então, vamos trabalhar com a ideia de que o jogo será no Arruda.
Ok, Ralf. Bom, está aí, portanto, a notícia do clássico das emoções. E agora o Santa Cruz vender ingresso, como disse Carlyle, e causar uma expectativa positiva de público, né? É, também com o torcedor alvirrubro se deslocando até o Arruda para acompanhar o jogo. Olha aqui, ó, eu recebi uma carta do... como se fosse uma carta aqui, um bilhete. Diz assim... Senhores radialistas da Rádio Jornal, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Aproximadamente 36 anos acompanho os trabalhos dos nobres radialistas e comentaristas. Meu sonho é conhecê-los pessoalmente, os dois amigos. No programa O Assunto É, ou no, em jogos do Esporte Clube do Recife, na cabine. Esse, pra, lá na cabine é mais complicado, é melhor vir aqui, exatamente.
É porque na cabine...
Vamos explicar, a cabine é um local de trabalho, às vezes o acesso você tem que pedir autorização.
A gente não tem domínio sobre a entrada.
Exato.
Ou seja, tem uma fiscalização da entidade, do estádio, que às vezes impede o torcedor de entrar naquela área. Porque não é só a cabine da rádio, são de todas as rádios e de todos os jornais. Então, o que acontece é que aqui na rádio é simples. Chegou na portaria, avisa, a gente pede para entrar e abraça. Pronto,
então,
e tira e faz uma
selfie
para botar no açucareiro.
Uma selfie com o Ralf. Olha aqui, Carlos Antônio Alves de Freitas mora na cidade de São Lourenço da Mata. Ele deixou até o endereço dele, deixou o telefone dele aí, Ralf. Vou passar aí para você, é um fã de vocês, Roberto e Ralf.
Muito obrigado, da minha parte. Agradeço.
Acompanho há muito tempo e gostaria de conhecê-los pessoalmente. Diz que é o sonho dele conhecê-los, né? E recebi também aqui a carta do Roberto Boto. Grande Roberto Boto. Ele mandou pra gente aqui uma loteriazinha aqui da Copa América pra gente fazer. Aí ele chamou aqui de Goloteca, né? Goloteca. É o bolão. Um bolão aqui da Copa América. Mas a gente já tem, né, Carla? Ele aqui, um bolão da turma aí,
tem,
né?
Um bolão interno.
Tem um bolão, viu, Roberto? Mas muito obrigado aqui pelo carinho que você mandou aqui pra gente.
E como veio na carta, acho que chegou um pouquinho depois, né? Que já começou a Copa América.
Não, eu acho que ele mandou até um pouquinho antes, é porque eu peguei a carta agora. Mas ele mandou aqui, ó, direitinho como é que a gente poderia acompanhar os jogos, tá vendo? Mandou aqui a sequência dos jogos. Tem aqui na câmera,
na
internet.
É, ele construiu uma ideia boa, né?
É, legal. Roberto Boto, muito obrigado aí pelo carinho, mandou aqui a carta também. E a gente já está fazendo aqui um bolão. Me parece que o Carlyle está muito bem na fita nesse bolão, né? Você que está na fita.
Mais ou menos.
Não?
Mais ou menos. Comecei bem, mas. Cavalo Paraguai, né? Foi
parado. O Brasil
foi
lhe parado. Derrubou, né?
O Brasil me derrubou.
Pô, então
Brasil,
fala,
Argentina.
A gente fala justamente daqui a pouquinho do Brasil e da Argentina, inclusive, que joga hoje também. Fala de Copa América e do 0-0 decepcionante de Salvador. E outras notícias também do nosso futebol. Muito bem, o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Roberto Queiroz, já conseguiu entender aí o que foi que aconteceu com a seleção de Tite, Roberto?
A seleção de Tite, ela está precisando melhorar muito. Ela não tem jogadas combinadas. Ela não tem lado direito muito mal, muito mal. Acho que Daniel Alves já pode se aposentar, porque ele não aguenta ir e voltar. Não chega, não combina com quem está lá naquela posição, não combina. O lateral esquerdo é de marcação, não é ofensivo. Tudo bem, ele tem que ficar ali para não ter contra-ataque, como teve contra a Bélgica, que era o ponta esquerda, Marcelo, ponta esquerda, mas era um ponta esquerda. O Felipe Luiz é um lateral esquerdo. Então, o time brasileiro, e os jogadores abaixo daquilo que a gente espera. Então, acho que a seleção demorou para entrar com o menino Everton. Do Grêmio, com o Everton Cebolinha. Ele já poderia começar o segundo tempo. Ele botou, qual foi o tempo que ele colocou o Cebolinha, Carlyle?
Ele entrou no final do segundo
20
tempo.
Minutos do segundo tempo.
35.
Depois dos 30. Depois dos 30.
O David Neres não teve o mesmo brilho de outros jogos. O Firmino também. Enfim, o Richarlison, na minha opinião, não é um jogador para pegar a bola e ir no mano a mano, tentar o drible ao estilo brasileiro. Não é. Ele é um jogador de finalização. Na minha opinião, estou dando a minha opinião, cada um tem a sua. Mas o Richarlison é jogador ali para o meio. Ele não é aquele jogador da ponta, toca, corre, recebe, abre e faz aquele trabalho. Não é. Não é esse jogador. E além do mais, ele não tinha com quem fazer isso. Porque o Daniel Alves não aguenta mais. Ele já chegou a hora de dar uma parada. Então, eu acho que o Brasil tem que descobrir. Acho que o William deveria ter entrado naquele time brasileiro. Enfim, a gente fica vendo as coisas, mas o técnico não está. Ele está vendo lá nos treinamentos, ele quer manter o que ele quer fazer. Então, a gente tem que ficar assistindo e esperar para ver o que vai acontecer.
Olha, quem está de dentro, CBF, costuma dizer que Tite tinha que se decidir sobre renovar a seleção. Mas quando o presidente da CBF advertiu de que ele precisava ganhar a Copa América, e ele sabe que se não ganhar a Copa América cai, não há quem possa segurá-lo, é normal isso, a pressão no país.
Não foi então, o que o Caboclo disse.
Sim, mas a gente sabe, às vezes...
Ele disse lá na França que o Tite continua conosco até...
Mas ele não poderia dizer outra coisa. Ele está com o treinador, ele vai ameaçar demiti-lo? Ele está em plena Copa América. Então ele tem que segurar o cara. Mas o Tite sabe que se perder a Copa América, ele cai. Ele não chegará à Copa do Mundo do Catar. Então o que é que acontece? O Tite, então, não quis renovar a seleção. Optou por ter o mesmo grupo da Rússia. E o que é que está acontecendo? O Coutinho fez um ano ruim.
Sem Neymar, né?
Sem Neymar.
Por isso que
Coutinho fez um ano ruim no Barcelona. Olhe que o caso de Firmino e os outros significa o quê? Um certo esgotamento, porque eles vieram no final de temporada
também
da Europa.
Isso,
então, o pior momento para a Copa América, usando jogadores da Europa, é esse no mês de junho. Então o Brasil pegou esse grupo. Esse grupo está em baixa. O futebol de Firmino é um pouco melhor do que o que ele jogou. O futebol do Richarlison é melhor. O Coutinho não está jogando nada, levando-se em conta que ele é um jogador de uma área onde tem que ser criativo. E aí vem as dúvidas do Tite. O Tite bota em campo o Gabriel Jesus, bota em campo até o Fernandinho e deixa o cara que tem capacidade de resolver e de melhorar o time no banco, para colocar como a terceira substituição, que foi o caso do Cebolinha. Quando o Cebolinha entrou, perdeu tempo, foi para a ponta direita, fora das características do cara.
Ele ficou um tempo na
então,
ponta
eram
direita.
Erros que Tite não cometia, hoje está cometendo. Então, quando ele foi para a ponta esquerda, a seleção cresceu um pouquinho. Mas a seleção brasileira...
Não, teve umas três jogadas boas.
Boas. Ele brigou, ele ganhou a vaga no jogo com a Bolívia. Era para ele estar na vaga. Acontece que a seleção brasileira não tem iniciativa, ou seja, a seleção brasileira não tem confiança para partir para dentro, para chutar, está finalizando pouco. Tudo isso está sendo cobrado. Baixo rendimento. Nós pegamos os adversários mais fracos do grupo. A Bolívia e agora a Venezuela.
Não fomos atacados por uma seleção com uma qualidade maior.
O que nos faz
supor... Quando fomos atacados...
O que nos faz supor...
Com a Colômbia ou com o Uruguai e até mesmo com a Argentina.
Eu acho que vai ser melhor pro Brasil.
Hein?
Acho que vai ser melhor pro Brasil.
Será?
O Brasil tá preparado para contra-ataque.
O Peru vai atacar.
O Peru vai.
O Peru vai.
Não tem essa certeza, não.
Eu acho que a seleção brasileira...
0-0 classifica os dois, né?
Não tem essa certeza, não. O Peru vai jogar fechadinho como Venezuela,
com
Bolívia.
Não, mas não é questão de fechado não atacar. Tem
os três jogadores ali na frente, lançou a bola, os três chegando lá, vão causar um perigo na seleção
brasileira. Tem a seleção que sabe jogar fechada e tem contra-ataques realmente mortais. Agora, no caso, por exemplo, do Peru, tem o resultado que vai fazer acomodar o jogo. Uhum. O resultado de empate, claro, é como disse Haroldo, classifica os dois. Mas já é um adversário melhor que Bolívia e Venezuela. Então o Peru já nos assusta. Agora, você olhando esses dois jogos, parece que nossa estrutura defensiva está boa. Nós não fomos ameaçados. A gente não teve bola para encantar, para furar as retrancas, porque houve empate. Agora, defensivamente nos parece bem, mas porque até agora ninguém atacou. Eu acho que o sistema defensivo não foi testado ainda.
Não, acho que o Brasil tá mais preparado para enfrentar adversários de maior qualidade, que saem um pouquinho mais para o jogo. O que a seleção brasileira tem que melhorar é essa questão de romper retrancas. E aí eu não vejo o problema muito com o Tite, não. Acho que é problema mais técnico. Alguns jogadores, e a gente citou esses jogadores, Coutinho bem abaixo, Richarlison bem abaixo, Neres também. Falta aquela confiança para uma jogada individual. Às vezes ele amarra muita bola, prende, espera. Tem que ser jogo de bola, triangulação. Não vi triangulação nenhuma ontem.
Tem gente com saudade de Neymar.
É verdade.
Mas é lógico.
Neymar é o jogador que quebra a linha. Até com um jogador individual, às vezes ele abusa de jogar individual muito longe da área, mas às vezes ele dá um passe improvável. E esse passe improvável faz o companheiro chegar na cara do gol. Para você ter ideia dessa falta dessa assistência para gol, Brasil que finalizou 9 vezes contra 3 da Venezuela, só que apenas, tirando os gols anulados, né, que foram 3 bolas de dentro, o Brasil deu um chute só dentro do gol, em direção ao gol.
Falta
foi apenas
confiança.
Uma defesa do goleiro da Venezuela.
O time está sem confiança, nem chuta.
Tem isso.
Agora,
também
vou lhe dizer porque o Tite, na minha visão, está questionado. O Tite, ele tinha um discurso na Copa, porque ele sabe teorizar o futebol.
É.
Isso ajuda muito. Ele parece um comentarista. Então ele consegue dizer como é que se joga bonito. Só que não está fazendo jogar. Então o que é que acontece com o Tite? Tite, quando faz uma mudança, é 6 por meia dúzia. Ou seja, ele tira um ponta, bota um ponta. Tira um volante, bota um volante. Ele não muda a estrutura. Ele não até altera as características de jogo com a bola rolando. Antes não se cobrava isso, porque toda aquela teoria dele não tinha sido posta em prática ainda.
Acho que o erro dele foi justamente esse, Ralf, questão da substituição. Por exemplo, Casimiro estava com cartão amarelo. E por que ele trocou Casimiro por Fernandinho? Com medo de levar
contra-ataque.
Levar contra-ataque e, consequentemente, Casimiro ser expulso. Venezuela não estava contra-atacando. Ele precisava de um jogador com característica de saída de bola. Um jogador que participasse mais da proposição do jogo. Felipe Luiz funciona como um zagueiro pelo lado esquerdo, mas Felipe Luiz, nos últimos 15 minutos, ele foi atacar e quase que faz o gol. Ou seja, tinha potencial no banco de reservas para mudar isso. E como o Ralf falou, 6 por meia dúzia. Ele tirou o Casimiro e colocou o Fernandinho. A outra substituição também foi improdutiva. Apesar da entrada de Gabriel Jesus, ficou um jogador mais próximo a Firmino, mas ele entrou no lugar de Richarlison, quando ele poderia mudar a característica de jogo. Se ele tivesse colocado Cebolinha já nessa segunda substituição, ficaria Cebolinha de um lado, Neres do outro, ou seja, com o pé trocado, com a possibilidade de liberar corredor para os laterais, mas possibilidade de jogar no individual desses dois jogadores.
E laterais?
Daniel Alves e Felipe Luiz.
Daniel Alves
não aguenta não, Carlos.
Ele jogou como um ponteiro, mas o que é que ele pode fazer?
Ele só chegou uma vez ao lado da área, cruzou uma bola, que foi
taticamente,
aquele gol.
Taticamente ele podia ser importante. Se ele centralizando, abrindo o corredor para o ponteiro, ou ao contrário, funcionando como ponteiro também. E só na última substituição, aí sim, quando ele colocou Everton Cebolinha, que começou um mínimo de triangulação.
Foi.
Faltou isso o jogo
todo. Agora, uma coisa que vocês notaram no jogo, seguramente, só vou lembrar aqui, o Daniel Alves hoje não joga mais, ele só cruza. Ele vai à linha de fundo e cruza. É a forma mais simples
de você
se livrar da bola.
Ele cruza da entrada da grande área, lá na quina, antes de chegar na quina da grande área.
Falta pique.
Mas é claro, ele tem 36, ele não aguenta.
E os impedimentos, hein? O árbitro de vídeo trabalhando muito. Que lances difíceis, que negócio complicado. Roberto, eu tava ouvindo o Roberto.
Mas o vídeo funciona, só não funciona na Série A brasileira. Mas ontem funcionou. O
Roberto ficou em dúvida sobre aquele primeiro lance, porque a bola vem do zagueiro, né, Roberto?
Foi, porque eu acho que ele tentou cortar, entendeu? Ele tenta tirar e a bola vai exatamente no pé do jogador
brasileiro.
Mas ele
não devolveu a bola, ele não foi uma nova jogada, foi a mesma jogada, ele não conseguiu cortar, a bola espirrou e caiu pro cara impedido, que se aproveitou.
Veja, não há uma diferença entre a bola bater no zagueiro e correr pro atacante impedido e ele tentar cortar a bola e ir pro lado do atacante.
Não, nesse caso não.
Eu acho que há uma diferença, Ralf.
Nesse caso não, por isso que o Ralf está falando a mesma jogada. Seria diferente, Roberto, por exemplo, está falando do primeiro gol que a bola desvia no zagueiro e sobra para Firmino, né? Se ele tivesse dominado a bola...
E passado para o atacante brasileiro, ele era um imbecil.
Mas se ele, acaso.
Ele errasse.
Por acaso, se ele fosse...
Devolver para o goleiro.
Devolver para o goleiro e não visse que tinha um jogador do Brasil. E aí não configuraria
impedimento. Então, veja,
nesse caso, a mesma jogada.
Isso é bom a gente conversar, isso. Lógico. É bom esclarecer.
O ouvinte está com ganho.
Mais polêmico que esse, porque foi o segundo
eu
lance.
Eu acho que tem uma diferença. Na minha opinião, tem uma diferença. O zagueiro mete o pé para tirar a bola para a lateral e chuta no atacante que está impedido. Ou a bola bater nele,
sim,
e ir para o atacante. Ela foi...
Mas a interpretação é que ele não tinha um domínio pleno.
Você
da jogada.
Pode ter essa interpretação, porque o lance é interpretativo.
Eu tenho essa dúvida. É uma questão.
O lance é interpretativo.
É um lance interpretativo. Mas ali não se configurou uma bola recuada, não se configurou um passe do zagueiro. Foi uma bola que ele não conseguiu dominar. Então foi uma bola que explodiu nele. Então o juiz estava certo em anular o VAR. A outra.
O segundo lance. É um negócio de louco aquele segundo lance.
Eu fiquei até tarde esperando a televisão.
Todo mundo, Ralf. Eu fiquei ali meia hora olhando aquela imagem.
Quando o Roberto estava narrando o gol, estava na cabine ao lado dele. Enquanto estava narrando, eu falei: Roberto, impedido. Ele: impedido de quê?
E depois eu não vi a bola bater no Firmino, não. Foi Firmino também, não
veio? Resvalou
nele.
Foi Firmino também.
Firmino
só fez atrapalhar, meu amigo.
Outra coisa.
Atrapalhou.
Mas erro de Coutinho. Coutinho tava dormindo em campo. Tanto uma barra daquele tamanho. Ele chuta em cima de Firmino.
Firmino tenta sair da,
mas
sair da frente.
Que ele, mesmo que a bola não tivesse batido em Firmino, vamos para outra hipótese. O fato de bater em Firmino transformou o impedimento em mais impedimento ainda. Mas se não batesse, ele poderia ser visto como uma figura que atrapalhou a ação do goleiro.
Agora, não, mas ele, como eu ele,
confesso
ele,
a
ele estava longe do goleiro.
Não, ele estava.
Ele estava numa linha paralela.
Mas quando o impedimento ali não é quando o goleiro saiu e deixou só um cara em cima da linha.
Exatamente por isso. Tem torcedor... Perdão, que tá. Ó, tinha um cara dando condição.
Isso.
Porque no imaginário eu disse, ó, é na linha do último zagueiro. E a regra fala em dois adversários entre a linha de fundo e a bola. Dois adversários. Porque, e a gente imagina que é o último homem, porque a gente imagina sempre que o goleiro seria esse último, né? E no caso não, o goleiro saiu, então tinha apenas um adversário entre a linha
agora,
do gol e a bola.
Agora,
eu fiquei em dúvida, foi do segundo lance, você ficou do primeiro. Eu fiquei em dúvida do segundo lance, porque eu achava que o goleiro estava na mesma linha de Firmino.
Pois é,
porque
ele caiu.
Aí então seria o goleiro mais o zagueiro.
Isso.
Seriam os dois que a lei
pede. E o goleiro não está na mesma linha.
Pois eu acho que ele estava. Não,
o braço do goleiro estava dando condição. Mas aí vem a meu explicação.
Amigo, é complicado.
Aí vem a explicação.
Aí, se complicando vai, pra que facilitar? Não,
aí vem a explicação.
Aí só o vídeo mesmo.
O braço não conta. O braço não
mesmo
conta.
Sendo o braço
mesmo
de goleiro,
sendo o
que
braço
é um
goleiro.
Instrumento de trabalho.
Exatamente.
Dele.
Minha dúvida era essa. Eu realmente tinha desconhecimento na regra. Eu sei que o braço de um atacante, por exemplo, não conta na linha de impedimento, mas eu imaginei que o braço do goleiro poderia contar, porque ele é o único jogador do campo que pode segurar a bola com a mão.
Não se refere ao goleiro.
E a regra diz
se
isso.
Se refere ao jogador.
A regra diz isso, que o braço não conta. Então, mesmo o braço dando condição, o tronco dele estava antes de Firmino. Então, o lance...
Mas tava mesmo.
Foi bem anulado. Tava.
Botaram
eu
a
acho
linha.
Que...
Eu recebi. Fui ver a linha.
Não, mas
linha.
Esse é um lance que vai para as novas instruções de arbitragem, né? Quando tiver esses cursos de arbitragem aí, pega esse lance e mostra para os assistentes.
Veja, aí o VAR vai ter que usar essa linha também.
Veja o que o VAR funcionou. Diz que internamente... Aquele comentarista de arbitragem da Rede Globo, o Paulo César, disse que lá no VAR, lá dentro, a tecnologia permite o 3D. Então, lá eles têm, embora a geradora de televisão, que não foi a Rede Globo, a geradora de TV da Copa América, não tenha colocado, mas dentro do VAR, naquela sala do VAR, é colocada aquela linha. E o VAR funcionou bem nesse jogo, porque foram lances difíceis. difíceis
os mais...
e o VAR dirimiu a
Imagina se fosse o contrário, tá? Secretário, ah, mas é uma questão de centímetros. Imagina se fosse o contrário. Se fosse gol válido para o adversário. O torcedor tá aí, ah, mas o VAR mostrou. Os mais conservadores, os mais ranzinzas, um abraço aí para o meu querido Marcos Leandro, e entre outros que não gostam do VAR, está acertando, está sendo feita a justiça. É claro que uma transição, um processo de ruptura de uma hora para outra sempre causa polêmica, mas pelo menos está sendo consertadas várias injustiças no futebol. O Wilson Souza mandou uma mensagem explicando essa questão do braço. O braço é ponto de equilíbrio de qualquer jogador, não habilita ou desabilita o atleta.
Entendi. Bom, ontem tem Argentina e Paraguai, que vai ser um jogo sensacional, né? A Argentina precisa vencer, o Paraguai também. 9:30, a Rádio Jornal transmite esse jogo pela Copa América. E ao final do Assunto é Futebol, segundo tempo de hoje. Muito obrigado aí pela audiência.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.